Sampa Clipping, agora ao vivo pela sua NKK Web Rádio. Shows, lançamentos, cultura, lazer, curiosidades e entrevistas. Apresentação, Marco Mendes. Sampa Clipping, aqui pela sua NKK Web Rádio.
Pela sua casa, com meu violão montado numa...
Começando mais um Sampa Clipping, comigo mesmo, Marco Mendes, mais uma edição mais do que especial. Sampa Clipping, que está aí no, não só no Spotify, mas também nas rádios que retransmitem o programa Sampa Clipping, no Japão, aqui no Brasil. Quero agradecer o grande carinho. E você pode conhecer mais a respeito do meu trabalho, não só, né, pelas rádios que retransmitem, mas pelo Spotify, Marco Mendes, na Sampa Clipping, programa Sampa Clipping, versão radiofônica, ou meu trabalho musical como jornalista, radialista, as minhas redes sociais, está como Marco Mendes, M-A-R-K-K-O, Marco Mendes. Me conhecer mais o meu trabalho musical no Spotify, aí no YouTube, no Instagram, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. E o programa Sampa Clipping traz sempre lançamentos, notícias do mundo da música, curiosidades, entrevistas especiais e muito mais.
Conta que a gente é criança.
E nesse programa, uma entrevista que eu fiz com o grande Hildon, que você está ouvindo de fundo, né? O grande nome da nossa música, né? Ele esteve até agora no Rock in Rio com, né, com Pra Sempre Sou no Rock in Rio. Esteve ao lado de Cláudio Zoli e a banda Black Hill. Na verdade, Hildon, junto com Tim Maia e Cassiano, formou a tríade sagrada da Soul Music brasileira, conhecida aí por suas letras poéticas e melodias cativantes. Ele alcançou sucesso com o álbum Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda e o hit As Dores do Mundo. Sua contribuição para a música brasileira o estabelece como um importante nome da música nacional. E falando de Hildon, Hildon de Souza Silva nasceu em Salvador, em 17 de abril de 1951, produtor, guitarrista, baixista, compositor, cantor brasileiro da Soul Music, tendo trabalhado com música desde os 14 anos. Esse instrumentista, no início de carreira, tendo passado a compositor e produtor, conforme foi amadurecendo, sua popularidade foi muito grande aí nos anos 70, com o lançamento do seu maior sucesso, né? Primeiro sucesso Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, né? Que é o casinha de sapê, né? E eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, né, por telefone. Então a gente vai estar colocando só algumas partes dessa entrevista que ele me concedeu. Ele vai falar sobre como ele se sentiu influenciando as gerações. Depois, num outro bloco, ele fala falando da primeira canção dele, fala da sua influência dos Beatles, fala também da paixão que ele tem pelo rádio e o grande Ray Charles, né? E também vai falar como ele trocou o relógio dele pelo primeiro violão. E por aí vai. Então, hoje é o especial, né, ao grande Hildon. Então, esse é o seu programa Sampa Clipping.
Se no meu caminho a luz é Sampa natural. Clipping.
Tudo bem aí, cara?
Tudo bem, eu tô muito feliz, em primeiro lugar.
agradecer o teu carinho.
Ah, prazer. Porra, onde tiver música boa, pode contar comigo.
Legal, legal. É, pô, Rudão, você é um cara que influencia ainda, e principalmente gerações, logicamente, o pessoal que acabou regravando os seus trabalhos, sempre, né, mantendo as pessoas antenadas no que você está fazendo, e essa geração nova também que não o conhecia, acabou te conhecendo, porque eu acabei de dizer, né, sempre grandes nomes da nossa música, né, seja no pop, seja na MPB, cantando Hildon. Você, como que você se sente aí já completando seus 40 anos de sucesso, né, muitas histórias, como que você se sente influenciando as gerações por gerações?
Cara, eu fico mais ligado em produzir. Para mim, o que me alimenta na vida, desde que eu comecei a minha carreira como músico, né, foi um garoto quando eu comecei a fazer baile, que foi em 65, mas eu conto esses 40 anos foi do LP do Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Mas na realidade eu tenho mais do que isso, porque eu comecei muito garoto, eu comecei com 14 anos ter conjunto de baile, né, fazendo baile.
Verdade.
Então, mas assim, o que me move, me dá prazer, é pra compor, gravar e tocar com músicos bons, entendeu? Então, eu tô sempre pensando no que eu vou fazer, eu não fico pensando, pra te falar a verdade, eu não sei nem quantas músicas eu já gravei, quantas pessoas já gravaram Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, entendeu? Eu não sou muito ligado a isso. Eu sou ligado em criar mais coisas, em produzir mais coisas, porque eu acho que o artista tem que ser o representante, né, do povo, né, cara? E de você... Aquilo que as pessoas não conseguem falar, você conseguir falar com poesia, com uma música bonita, né? Esse é o meu... minha meta, né, nessa vida, né?
Entendi, cara.
É o que me alimenta, é o que... porra, eu tenho um prazer muito bom. E tento expressar meus sentimentos, que eu acho que é por isso que as pessoas se identificam, né, com o meu trabalho. Ser sincero comigo mesmo, fazer as coisas com a alma, com o coração, entendeu?
Legal, cara.
Larga de ser boba e vem comigo. Existe um mundo novo e quero te mostrar. Que não se aprende em nenhum. Ter coragem pra se libertar, viver, amar. De que valem as luzes da cidade? Se no meu caminho a luz é natural. Descansar a sombra de uma árvore. Ouvindo os pássaros cantar. La 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 la. La 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 la. La la la. La la.
Você gravou, a tua primeira canção, novo pra caramba, aos 17 anos, né?
Eu tinha 16 pra 17.
Caramba, velho.
Já tava velho na estrada, já.
É mesmo?
Cara, eu toquei em muito lugar, cara. Eu acompanhei artista em circo, caravana, tocando violão atrás de cara. Toquei com Paulo Sérgio, toquei com Robert Livre, fiz muito show de circo. Depois eu melhorei, assim, melhorei o nível. Aí eu fui toquei com Tony Tornado, toquei com Tim Maia.
Jazz Combo, por aí.
Toquei com a Eliana Pittman. Aí eu fui produzir para poder aprender mais sobre técnica, sobre disco e tal. E produziu uma época e chamava o Gerson para gravar. E o Gerson gravou uma música minha. O primeiro, que foi quem produziu o disco dele, foi o Pedrinho. E eu fiz algumas músicas com o Pedrinho também.
Entendi.
Meu primo. Que o Vanderlei Cardoso gravou.
Jair Adriano.
A Rosa Maria gravou um soul music nosso, uma balada.
Wilson Simonal.
Wilson Simonal. O Simonal eu gravei com uma música com ele. E até que o nego fala pra caramba do Simonal. Mas ele mandou me chamar, soube de mim, né, e tal. Aí me levaram lá na casa dele, lá, um amigo nosso.
Entendi.
Trabalhava com ele, né. Aí eu mostrei várias músicas pra ele, né. E mostrei uma música chamada Pobre, Rico, Branco e Preto. Falando negócio de raça, de coisa. Aí ele gostou dessa música. Falou, porra, essa música é muito linda. A música era muito pequenininha, tinha 4 frases a música.
Entendi.
Entendeu? Aí porra, eu gostei dessa música. Aí eu gravei naquele gravadorzinho de fita ainda, né?
Aham.
Uhum. Não tinha nem cassete.
Não é verdade, cara. Tudo na fita mesmo.
Aí ele gravou lá na casa dele. E depois mandou me chamar de novo. Aí eu fui, né? Ele morava em Ipanema e tal. Aí tinha um piano assim, na casa dele. Aí ele falou, porra, olha como é que ficou a música. Eu vou gravar. Aí, é o nome da música, aí ele mostrou a música. Cara, mas ele botou muita coisa na música. Aí eu falei pra ele, não, Simonão, pô, essa música aí não é minha não, cara, a minha música. Tu vai entrar na parceria, que você fez música pra cacete aí, cara. Aí ele chegou e falou assim, ele falou, não quero parceria não. Eu falei, não, eu também não vou, senão tu não vai gravar.
Olha,
se pega a parceria, eu não gravo, eu não vou ficar, não vou aceitar isso, cara. Entendeu? A minha música era, se todo branco soubesse, preto é lindo. Se todo branco soubesse, branco é lindo. Se o que tivesse, dividisse com o que não tem. E o que não tivesse, não desejasse o mal de ninguém. Eu gostaria de ver, eu gostaria, todos de mão dada. Pobre, rico, branco, preto, cantando assim. Lá, 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 lá. Música era assim. Lá, 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 lá. Aí, rapaz, ele botou um monte. Porra, ele botou até tinha até feijoada no dia de domingo. No
cara.
A música ficou quilométrica, cara.
Entendi.
Enorme. Aí, resultado. A gente deu. Aí a solução foi o seguinte. Ele botou ele assinou, a mulher dele assinou.
Nossa, entendi.
Então a música é minha,
uhum.
E da mulher dele, que eu nem conheço direito, que é a Tereza Simonal,
uhum.
E que é mãe do Simoninha.
Do Simoninha e do Max, do Max Castro, sim.
É.
Pô, que 10, cara.
Com essa história, e nego fala mal dele, né, do caráter dele, né, pô, comigo ele foi super, cara.
É complicado, né, as pessoas têm, o ato de julgar, você toma muito cuidado, né, o ato de julgar, né, cara.
Porque, cara, a verdade, eu acho que, assim, a verdade tem vários lados, várias coisas.
Verdade.
É muito, entendeu, é muito difícil você julgar, né, as pessoas, né, porque você tem que conhecer direito a é difícil, né?
É isso, complicado.
Né? Ele se meteu numa situação, coitado, que eu acho que não foi nem por maldade.
Por maldade, verdade.
Você viu o documentário
sim,
dele?
Sim, sim, eu vi.
Eu fui ver o documentário dele, ele era um cara odiado, né? Quando acabou o documentário, o cinema tava cheio, todo mundo aplaudiu.
Aplaudiu, né? Não tem, verdade.
Eu fiquei muito emocionado, sabe, Mandei até um e-mail lá pro Simoninha, lá e pro Max, porque pô, era o resgate do pai deles, né? Perante todo mundo, perante a mídia. Ele ficou com a fama de caguete.
De caguete, né? É.
E ele tinha caguetado, mas esses foram os caras que inventaram, ele nunca caguetou ninguém, entendeu? Ele tinha uns amigos, eu acho que a história foi assim, é verdade. Ele tinha uns amigos que eram do DOP, tinha um cara roubando ele, que era o contador dele, da empresa dele, entendeu? E ele era um cara assim, ele era marrento pra caramba, entendeu? Ele era daquele jeito mesmo que você ouve ele.
O cara era enjoado.
Gostava de andar de ostentação, meu irmão. Ele gostava de carro bacana.
Já existia ostentação com ele naquela época, né, meu?
É, então, pô, então o neguinho já era um neguinho tinhoso, sabe?
Tinhoso, é.
É, entendeu? Então isso, naquela época, então, pô, isso, os caras não gostavam disso. E tava uma época assim, tipo, tudo tinha que ser. É, os artistas tinham que ser comunistas, ou tudo sei que. É, sabe, quem não era comunista, não era enganjado, não era porra nenhuma.
Ainda mais numa época que, politicamente.
Era do festival,
sim.
Assim, tipo assim, Chico Buarque, Van Lins, todo mundo era politizado e tal. E ele não era politizado. Entendeu? Ele é um puta do showman, né? Cantava pra caramba.
É, verdade, cara.
Porra, afinadaço, cara. Aí ele botou esse cara na pra dar um susto no cara e falou com os amigos do DOPS lá, dele, da delegacia lá, que era o DOPS, pra dar uma dura no cara pra ver se o cara reaviu o cara tinha roubado, que não sei o que, né?
É, aí...
Aí, cara, o nego ficou sabendo disso e tinha esse negócio de entregar artista, não sei o que, e começou a circular o boato que ele tinha entregue uma opção de rádio, de artista, de não sei o que, entendeu? Aí, cara, a carreira dele, ele quando ele gravou minha música, ele já estava descendo a ladeira, entendeu?
Entendi.
Aquela música, descendo a rua da
ladeira, entendi.
Entendeu? Porque ninguém queria tocar ele, e foi boicotado pelas rádios, pelas... Esse disco foi um dos últimos discos que ele fez na Philips, era até um compacto simples, né? Esse compacto, pra garotada que não tá aqui, tá ouvindo aí a gente, compacto simples era um single com duas músicas.
Com duas músicas, né?
Era um disquinho pequeno.
Que aliás tá voltando com tudo aí também.
É, eu tô fazendo disco, eu até falo numa música lá, que eu tenho uma música que é com o Alex do Bossa Nova, com a mulher dele, a Cris Delano.
Demais.
Nós fizemos uma música meio Bossa Nova, assim, aí eu falo na letra lá, uma hora eu falo, que imagina um LP a tocar, entendeu? Imagina um LP tocando. E eu tô doido, eu tô aqui negociando ainda as coisas, né? Mas eu tô doido pra fazer um LP, cara, de vinil.
Sair como era antigamente, né, cara?
É, eu quero fazer isso, pelo menos uma pouca quantidade, sabe? Mas assim, fazer o vinil, sabe? Porque o vinil tem aquele cheirinho de vinil.
A história,
fica mais bonita, fica maior.
A história da capa e tudo
mais. Pô, no CD, que hoje em dia já não está fazendo mais CD.
Nem isso mais.
No CD, é difícil você conseguir ler o tamanho daquelas letrinhas ali, cara, da ficha técnica. Eu sou o rei, eu gosto de pegar um disco, o CD, eu compro CD quando eu gosto. Eu gosto de saber quem tocou, a ficha técnica, de quem é a música, sabe como é?
Sim, sim.
E o LP dá essa parada, que tu fica, bota, tem aquele ritual, né? Tu bota o lado A, bota o lado B, depois, aí fica com a capa na mão, sabe? Aquele lance.
E outra, e a magia, né? De você colocar agulha no aparelho de som.
É, tem todo o ritual, né? Você bota o disco pra ouvir. Hoje em dia, o cara diz que deu um computador, tu passa do iPod, 2.000 músicas, e nem dá pro cara ouvir duas mil músicas.
Verdade. E ele nem ouve.
Que nem o cara falou com o filho dele, o cara, um cara desse aí, artista de web design aí, que tem canal.
É.
Aí ele falou que o filho dele, de 8 anos.
Caramba.
Ele pega um vídeo assim pra ver no YouTube e já fica com o mouse no X pra trocar.
Nem ouve, né?
Tocou 2 segundos, ele não gostou, ele já dá um clique logo.
Pra você ver como a música, entre aspas, totalmente descartável, né? Pra essa nova geração,
é,
né,
verdade.
Cara?
E pô, a música mudou muito, né? Assim, mudou o formato, né? Assim,
é verdade.
Antigamente você trabalhava com maestro, você tinha aquela coisa, tinha introdução, né? Hoje em dia não tem introdução. O cara já entra logo direto na música.
É verdade.
Que a música do Thiaguinho, né?
Verdade, cara.
Tipo, Thiaguinho, você pode pegar aí quem tá estourado aí.
É, Anitta, todo esse pessoal todo, é verdade.
É, já entra logo me... Caramba, moleque, tu sei que já tá na música.
Já entrou lá no refrão, já direto.
Esse meu disco que eu tô fazendo é um disco meio de banda, sabe?
Entendi.
Então, só toca comigo músico bom, entendeu? Eu não posso... Tem que ser com um músico bom pra me dar prazer. Pra eu ter prazer de fazer show, pra poder ter, sabe, gravação. Então os músicos tocam comigo, cara. O Tom é um trompetista, toca na Filarmônica do Rio de Janeiro, e toca com um monte de gente, que é o Diogo. O trombone é o Marlon Sete também, que, pô, toca na banda do Jorge Ben e toca comigo. Então quando o Jorge Ben não tá fazendo show, eu tenho show, ele vai... Mas a preferência é do Jorge, faz mais show.
Lógico, mas entendi.
Mas aí a gente vai ser um trombone. Mas tem um sax, que é o Rodrigo Reveles. Tem o menino, o meu baixista agora, a Globo, contratou ele para fazer os programas da Globo. Ele é contratado da Globo, que é dois garotos que eu apostei neles há 4 anos atrás para gravar o meu disco.
Entendi.
Lá em Teresópolis, que é o Arthur De Pala e o Felipe, né? Hoje o Felipe é indoor, da Yamaha, toca muito, cara, toca muito, e o baixista tá tocando, fazendo todos esses negócios da Globo. Ele toca aquele Superstar, The Voice e tal.
Quer dizer, são os feras mesmo.
Nessa faixa de 25, 26, né, o Marlon já é mais velho um pouco, e tem um pianista que toca comigo também, trabalha comigo há muito tempo, esse já tá uns 15 anos comigo já.
Legal.
E é formado em piano clássico, e a gente grava lá, vou gravar lá em Teresópolis, no estúdio dele, que ele é maravilhoso, o estúdio do Pombo, o nome dele é Márcio Pombo. Então a gente assim tem, então é uma banda, a banda é família, sabe? A banda é família, e a gente, pô, quando a gente toca, a gente se diverte muito, então o disco tá com isso, tá com aquele som. Claro que não é o som dos anos 70, porque você tem até pode fazer melhor tecnicamente.
Mais, né? Recursos, lógico.
Mas, pô, as músicas tem introdução, tem solos, tem todas, tem muito vocal, sabe?
Mas tem a mesma...
Eu tô muito feliz com o resultado do disco, sabe? Assim, pô, eu acho que esse disco é um dos melhores que eu já fiz.
Pô, sabe? Já tá deixando a gente curioso. E com certeza deve ter a mesma magia daquela época, né? Porque foi uma época áurea e mágica, né, Hildon?
É. Eu acho que assim, eu acho que a música, eu sou um cara que eu sou muito antenado, assim, eu gosto de hip hop, tenho uma porrada de amigos com hip hop,
sim,
em parceria com o Mano Brown, com o Dexter, vou na, né, minha filha é rap aí, a Jumi Medina, eu vou nas batalhas, conheço o Marechal, conheço a galera todinha do rap, assim, entendeu? Então, eu gosto do rap desde que o rap apareceu, não tem preconceito. Eu gosto do funk, eu acho que tem umas músicas no funk que são lindas, né? Aquela,
sim.
Eu só quero ser
verdade,
feliz.
Verdade.
Feliz. Agora, tem as coisas de dança, cara, de apelação, que são músicas, que nem tá hoje o sertanejo. São músicas. O sertanejo virou música pra dançar, pra balada, né?
É, mudou.
Então é música, tem cerveja, tem camarote, tem não sei o quê. Então, mas, cara, você não pode. Eu não vou fazer isso, esse tipo de música, entendeu? Sim. Mas eu respeito, cara. Porque
tem espaço pra todos.
É música pra dançar, é que nem o axé. O axé é música pra dançar.
É verdade.
Você vai tocar no carnaval, você vai tocar o axé pra poder sair pulando, entendeu? Eu acho que a música. Tem uns momentos, entendeu? Tem uns momentos da música. Tem momento que você quer ouvir uma música calma, que você está apaixonado, que você quer, né? Mas todo mundo continua se apaixonando, cara.
É verdade.
Os brutos também amam, já dizia Agnaldo Timóteo.
É verdade. Falando um pouco agora da época dos Diagonais, a tua convivência com o Tim Maia, porque isso aí é inevitável. Pô, todo mundo fala de Tim Maia, vai lembrar de Hildon, com certeza. Ou claro, vice-versa, não tem como, né?
Foi meu professor, né, cara? Eu comecei o Tim tem 9 ou 10 anos a mais do que eu, né?
Entendi.
Então, quando eu conheci o Tim, foi em 70. Logo em seguida, no disco seguinte dele, a gente já era parceiro. A gente tinha uma facilidade muito grande para compor junto, sabe? E ele gravou uma música minha, gravou duas músicas minhas no disco. Só que uma não entrou, que foi, era o Táxi pra Bahia, que depois a menina veio gravar isso, a filha do a Preta Gil.
A Preta Gil.
Gravou essa música, descobriu essa música e gravaram ela. Ela gravou o primeiro disco dela, ela gravou essa música.
Uhum.
E o Tim tinha gravado essa Táxi pra Bahia. E ele gravou, aí acabou não entrando no disco, ele tinha gravado umas 15. Como já tinha uma música com ele, acabou rodando, ficou de fora a música. E eu também depois gravei, ficou de fora no meu disco, porque eu gravei 20 músicas para escolher 12, né? E assim, o Tim me chamava, eu gravei todos os discos do Tim de guitarra. Mesmo quando depois que eu gravei meu disco, fiz sucesso e tal.
Entendi.
Eu, quando ele me chamava, eu sempre tava. A gente sempre tava junto, a gente era amigo de dormir na casa do outro.
Das doideiras também,
mas de ir pra praia, sabe?
Entendi.
De conversar.
Coisa de brodagem mesmo, né?
Pô, ele me dava conselho, ele ia no meu show tocar, levava os instrumentos, sabe? E, várias vezes ele apareceu lá no show, levava conga, levava bongô, sabe? E eu também ia no show dele, eu toquei muito com ele, assim,
entendi.
Pô, vão comigo lá em São Paulo fazer um show, você tem show? Eu falei, não, vamos comigo. Aí depois em 81 nós gravamos O Velho Camarada, que foi uma música que era do disco do Fábio, né?
Sim.
O Fábio tinha gravado até parece que foi Sonho, né?
Cassiano.
Com ele, tudo, né? É. Aí eu gravei, aí logo em seguida eles me chamaram pra gravar o Velho Camarada, que tinha uma parte do Nós Vamos na Chuva na Fazenda.
Sim,
e nós fizemos Globo de Ouro, fizemos programa na Globo, fizemos Fantástico, essa música. E a música estourou, e até sucesso até hoje.
Aliás,
como vai meu velho camarada?
É verdade.
É.
Só musicão, aliás, tem nesse álbum aí também.
Pelas
ruas de Los Angeles, que tem as histórias.
Pelas ruas. Quando eu fiz esse. Eles tinham feito um Velho Camarada lá, que era uma montagem.
Uhum.
Me chamaram pra fazer um Velho Camarada 2. Aí eu fui lá nos arquivos da gravadora.
Uhum.
E resgatei as músicas minhas que ficaram lá de fora. Algumas do Tim também, que teve uma que o Tim gravou de violão, que aí nós chamei o Azimuth, chamei o Tutuca, que toca com o Roberto Carlos.
Sim, sim.
Chamei o menino, esqueci o nome dele agora, de saxofone, lá de Niterói. E chamei o Chacal de percussão. Então tocamos em cima daquelas bases antigas.
Entendi.
E eu gravei, peguei 3 músicas, e por isso que as Preta Gil ficou conhecendo, porque aí nesse Velho Camarada 2,
uhum,
tem o Táxi pra Bahia, pela rua de Los Angeles.
Verdade.
E tem uma outra música.
Palavra de Amor ao Vento.
Palavra de Amor ao Vento.
É.
Que essa música, eu gravei essa música quando eu gravei o compacto. Quando eu gravei o compacto, que eram duas músicas, eu gravei meu Patuá.
Aham.
Uhum. Essa Palavra de Amor ao Vento, e gravei Na Rua, na Chuva, na Fazenda.
Entendi.
Eu achava que o meu Patuá era a música que ia bombar. Entendeu? Era até o lado A era, ia sair meu Patuá. Mas quando começou a tocar no estúdio,
uhum,
todo mundo se emocionava com Na Rua, na Chuva, na Fazenda. É. Cara, era,
tem música, como, né?
Começou, o sucesso dela começou no estúdio, assim, meu, porra, caralho, que isso?
Que música, é um hino, né?
Com cordas, com coisas, sabe?
Oh.
Cheio de sentimento, né? E a música é uma história mesmo que eu vivi, né? Talvez por uhum isso também.
La 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 la
num jardim de rosas. Tarde de abril, linda entre nuvens cigana. Beija-flor que beija com tanto encanto a flor. Esquecer as coisas tristes e viver deveras esse amor. Amor. No céu a lua cheia, estrelas seu cabelo ao vento. A canção do mar, eu você na praia ao relento. Beija-flor que beija com tanto encanto a flor. Esquecer as coisas tristes e viver deveras esse amor. Amor, amor.
Você também foi influenciado pelos Beatles, né? Que foi a efervescência da época também, de 65 e por aí, né, cara?
É, 60, eu comecei a compor, até por causa desse álbum, desse Beatles, 65, eu comecei a compor fazendo umas versões.
Legal.
Aí depois fiz umas músicas pra tocar no baile, a abertura, o nome do conjunto era As Abelhas.
Que, aliás, tinha a ver
Niterói,
com...
A gente morava em Niterói.
É.
E... Eu tinha um primo que tocava nos The Fevers, né? Que aprendeu a violão, tocar violão junto comigo, o Pedrinho.
Que aí depois você assumiu também o The Fevers.
3 anos atrás, o Pedrinho.
Entendi.
E o Pedrinho me ensinava as músicas todas. Ele tocava na Jovem Guarda, tocava na televisão, gravava com todo mundo. Então ele me ensinou.
Que legal, velho.
Ensinava as músicas, eu ensinava pros garotos. Era tudo garoto,
uh-huh,
na verdade, né? 14, 15 anos. E a gente fazia bailes direto, né? Que naquele tempo não tinha esses bailes de música eletrônica, né?
É verdade.
É, entendeu? Era baile, tinha muito conjunto de baile, muita orquestra, muito... E nosso conjunto chegou a fazer televisão, fizemos um programa do... Tinha um Paulo Bob, que tinha um programa na Federal de São Paulo, lá, né? A gente tocou.
Festa do Bolinha.
Eu toquei na Festa do Bolinha, no Jardim de Taumaturgo.
Uhum.
É... Quer dizer, mas foi, o baile foi uma escola pra mim, assim, né? Depois eu vi. Aí minha mãe voltou pra Bahia, eu fui morar com o meu primo, com esse meu primo.
Que é o Pedrinho, que, aliás, pô, o cara também ajudou pra caramba no sentido do que tá tocando no The Fevers e tudo mais, né?
É,
cara?
E o Pedrinho me dava as guitarras. Por exemplo, ele me deu a primeira guitarra que eu tinha, uma guitarra Café com Leite, da Giannini, foi ele que me deu.
Olha, meu.
Então ele era muito legal comigo. Ele me levava pra São Paulo. Eu tinha 10 anos, 11 anos, eu fui com ele para São Paulo para ver a Jovem Guarda lá. Eu fiquei lá, me levou umas duas vezes lá. Eu vi a Jovem Guarda, né? Aquela, coisa da saída, aquelas fãs, tudo querendo. Até, sobrava até pra mim, coitado. eu tenho meio trauma desse negócio de. Eu gosto muito de. Eu trato todo mundo bem. Adoro que as pessoas gostem do meu trabalho, da minha música. Mas eu não tenho essa coisa de querer ser famoso, artista, sabe? Essa coisa de. Acho que é por causa disso, cara, que eu vi. Pô, eu vi na Rádio Nacional também, né? Querendo. Nego rasgando o Cabo Peixoto mesmo. Eu tenho uma ligação muito forte, viu, mano?
Com rádio, né? Com rádio, né?
A minha cultura toda foi formatada na rádio, né?
Não estou disposto esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. A esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal, tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.
E como que você que é um cara que vivenciou muito isso, principalmente a era do rádio maravilhosamente bem, como é que você vê a rádio? Porque hoje mudou tanto, né? E a gente vê que cada dia ela está perdendo força. E hoje, tanto é que nós estamos se adaptando para a internet, né?
Eu acho, cara, que sempre vai haver rádio. Não é?
É.
Hoje em dia a internet é a própria. Eu acho que nunca. Quando apareceu a televisão, falaram que a rádio também ia acabar, né?
É verdade.
Então, assim, eu acho que são meios diferentes de comunicação.
De evolução até também, né?
É, eu acho que a rádio. Não dá pra rádio fazer internet, assim, tipo, pô, não tem os recursos que a televisão tem.
Verdade, entendeu? Verdade.
Entendeu? Então, pô, eu mesmo gosto, eu ouço rádio, cara, eu adoro rádio, eu vou dormir. Ligo o rádio do meu celular lá, fico ouvindo com fone, gosto de ouvir, dormir assim, entendeu? Eu tenho loucura por rádio. Inclusive a minha mãe me levou, porque ela me pegou, me deu um flagrante, tinha aquele rádio pequeno, quadradinho, em casa, né? E uns dois palmos de tamanho, né?
Entendi, entendi, sei, sei.
E eu via muita coisa na rádio, eu via Jerônimo, eu via Tio Janjão, eu tinha um programa que eu adorava, que era a banda de pífano, era um de bandas marcial, sabe?
Entendi.
Era um programa que tinha no Nacional. E eu ouvi muito hino dobrado, orquestra de fuzileiro, americano, fuzileiro da Marinha, aquelas coisas do porra. Eu sempre fui apaixonado por música.
Por música, né?
E minha mãe, cara, eu era pequeno, tinha uns 8 anos, por aí. Eu ficava imaginando que tinha gente dentro do rádio, cara. Era tão bem feito o negócio.
Louco, né?
Aí minha mãe me deu um flagrante, eu querendo abrir o rádio, né?
Boa.
Ela falou assim, pô, vou te levar na rádio, pra você ver como é que é uma rádio.
Uhum.
Aí ela me levou, fui no programa do Paulo Gracindo, fui no programa do César de Alencar, porra, e era com, aquele auditório, orquestra, né, cara? Primeira vez que eu vi uma orquestra, sopro, aquele monte de sopro, um monte de coisa, e foi assim que eu tenho essa minha paixão pelo rádio. Inclusive, quando eu acho que assim, muito da minha música, porque hoje em dia o cara compõe já pensando num clipe.
É verdade.
Uma coisa assim, né?
Visual, né? O lance visual.
É visual. Eu penso, quando eu faço música, eu penso muito no cara que tá. Na imaginação da pessoa que tá ouvindo. Igual um livro, quando você lê um livro.
Sim, sim, você imagina, né?
Pô, você imagina.
É.
Se eu ler um livro, eu vejo umas coisas. Se você lê o mesmo livro, você vê outras.
É verdade, é verdade.
A música também é assim, cada um. Olha, pega uma música minha aí, As Dores do Mundo e tal. Cada um interpreta de um jeito.
De um
cada
jeito.
Um ouve de um jeito, sabe? Então, assim. Eu era tão fanático pelo Vale Rádio que eu queria ser. O meu primeiro ídolo assim, foi o Ray Charles, sabe? Cantando Oracei, contando.
Que aliás foi uma grande influência, né, o Ray Charles na sua vida,
Charles,
né?
O Ray Charles, sempre foi meu ídolo principal, assim, do I Can't Stop Love You, aquelas músicas.
Nossa,
maravilhosas. Aquela coisa do blues, né, da coisa. Aí depois eu também gostava do Little Richard, que já era uma coisa quando pintou o rock, né, uma coisa rápida pra caramba.
Sim, sim.
Mas aí eu tô falando, os três, hoje em dia ninguém fala mais cego, né, que é deficiente visual, né.
Pô, Steve Wonder.
Politicamente correto.
Sim, é verdade.
Falar que é cego, né?
É, não pode mais
mas
falar isso.
Eu falo cego com respeito.
Lógico.
Eu tinha tanta fixação. Meus livros eram Ray Charles. Depois eu comecei a ouvir Steve Wonder.
Oh.
Que tem quase a minha idade, né? Eu era garoto quando gravou. E era meu ídolo.
E Marvin Gaye.
Um cara que eu era apaixonado por ele, cara. Eu ficava louco com ele, que era o José Feliciano.
Pô.
Que era cego também.
Entendi.
Aí, cara, isso sabe que eu, assim, com uns 17, 18 anos, eu ficava aqui, eu falei, puta, se eu fosse cego, eu ia fazer música melhor, cara. Olha só.
Pela percepção, né?
O cara é exatamente o que eu penso em fazer, sabe? Eu agora tô compondo, eu tenho um garoto na minha banda, eu descobri um cara aqui, o nome dele é Luiz Otávio. Ele é um cara fabuloso, assim, um monstro, tem 26 anos. Toca pra caramba, toca jazz, toca todo quanto é tipo de música. É um cara sem preconceito. Ele é um fenômeno. O apelido dele é fenômeno, sabe? Até parece. Ele parece o Ray Charles quando era novo.
Caramba, que 10.
E ele veio tocar comigo. Eu chamei ele pra tocar, fazer um show no lugar de um músico que não pôde ir. E a partir dali eu não consegui mais tirar ele, porque ele, todo mundo adorou. Ele se encaixou na banda. E acabou que a gente virou parceiro, sabe?
Entendi.
Nesse disco que eu tô gravando agora, tem 3 músicas com ele. E a gente já viajou com a gente. Eu toquei na virada cultural aí, em São Paulo.
Aqui em São Paulo?
No Teatro Municipal. Foi muito legal, né? Eles me deram todas as condições. Eu levei uma banda, levei a banda completa, com 2 tecladistas, com sopro.
Pô, aí sim.
Pô, guitarra, foi muito. O técnico, tudo lotado, porque era de graça, né? No
sim, sim, de sim. São Paulo. Verdade.
Foi um show maravilhoso. E o show, a gente só tocou músicas do primeiro disco, do Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, sabe? Então era o disco, nós tocamos o disco mesmo na íntegra. Todas as músicas que nós tocamos, as 12 músicas do disco, sabe? E todo mundo cantando.
Imagina.
Foi um espetáculo. E eu levei ele, cara. Ele deu o mínimo trabalho pra gente.
Arregaçou.
Sabe? Porra, ele é maravilhoso, cara. Ele, sabe? Tem uma sensibilidade e como pessoa também, sabe?
Tua boca na minha se perdeu. Foi tão bonito, foi tão lindo, foi. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez. Eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber o que sou e vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. Se perdeu. Foi tão bonito, foi tão lindo, foi. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor, amor, amor. Foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez. Eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. E vou esquecer de tudo. Eu vou. Eu vou, que vou, e vou.
Música na dose certa.
Sampa Clipe. Voltando com o seu programa Sampa Clipe, hein? É isso mesmo. Agora é o nosso último bloco. Espero que você tenha curtido aí um pouquinho da nossa conversa, né? E ele já falou que quer conversar comigo de novo, a gente quer atualizar aí as informações, Com certeza você será o primeiro a saber, a primeira a saber. Desde já agradeço a grande audiência, agradeço as rádios que retransmitem o programa Sampa Clipping, e você pode também ouvir o Sampa Clipping no Spotify. Programa Sampa Clipping tem todas as edições, tá bem bacana. Tem as edições também de entrevistas, né, que é em formato podcast. E vamos que vamos. Então venha conhecer também um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, né, no YouTube, Marco Mendes, M-A-R-K-K-O, Marco Mendes. Também estou no Spotify com o meu trabalho musical. E a gente vai fechar então a nossa última parte, ele falando aí, né, que ele trocou aí o relógio pelo violão. E espero que você tenha curtido mais um Sampa Clipping especial. E esse foi especial com o grande soulman Hildon. Tchau, tchau, fui.
Gostaria que estivesse sempre com você na rua, na chuva.
Sampa Clipping.
Sampa Clipping. Sampa Clipping.
Uma coisa que, falando lá, voltando aí, ó, aos bons tempos, né? É verdade que você trocou, não sei se foi um relógio para um violão com seu tio? Essa história é verídica mesmo?
É verdade. Meu tio, ele foi quem me ensinou a tocar violão.
Uhum.
Então ele morava com a minha família, né? Era irmão da minha mãe, Dermir, o nome dele. E ele cantou até no programa do Ari Barroso, de calouro, ele cantava bem e tinha um trio, ele tinha um trio vocal, tipo o trio Iractã, né? Aquele maraca, tantã e violão, e abria vozes, né?
Entendi.
E na minha casa a gente fazia muito, minha mãe cantava muito bem. Pô, minha mãe, tipo assim, ela adorava a Ângela Maria, então cantava as músicas da Ângela, da Dalva, sabe? E eu comecei a querer aprender a tocar violão. Pô. Primeira música que eu aprendi no violão foi Prece ao Vento, que é do cara do trio Iractã.
Sim, sim, verdade.
É até de Natal ele. Eu pensava que essa música era do Dorival Caymmi, né? Mas não é. Esqueci o nome dele agora. Natan, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas ele era do trio Iractã e muita gente também gravou essa música. E foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. É vento que balança a palha do coqueiro, vento que encresta as ondas do mar, vento que assanha o cabelo da morena, me traz notícias de lá. Meu tio estava servindo no exército, tinha esse conjunto e tal, foi no Ari Barroso, cantou a música lá do Lourdes Serra, foi gongado, pô, ele cantava bem, mas ele estava nervoso, levou um gongo, pô, foi muito triste, cara. E a gente, tudo era rádio, né? Não
tinha essa coisa de... Verdade. Né? A boa fase do rádio, né?
Do rádio. A Rádio Nacional, Marink Veiga, era tipo... A Marink Veiga e a Nacional, né? Era tipo o que seria Globo hoje em dia, né?
Sim.
Então eu era apaixonado por música, mas desde pequeno. Eu só tocava tambor na escola, no Jardim da Infância. Eu tocava já com os garotos grandes.
É.
Eu tinha o meu tamborzinho, né? Depois eu tinha loucura pra aprender cavaquinho, mas eu fui parar no violão. Porque o violão tinha o violão em casa. Aí meu tio ia voltar pra Bahia, porque servido o exército e tal, resolveu voltar pra morar na Bahia, que a nossa família é de lá, né?
Sim, sim, você é de Salvador mesmo, né?
É, de Salvador. Uhum. Agora tá meio dividido, Salvador, Feira de Santana.
Entendi.
Bonfim de Juazeiro foi onde eu fui criado, né? Minha família é da minha avó, toda vez de Morro do Chapéu, IVC, Terra do Feijão lá.
Entendi. Hoje,
tem muito cultivo de uva lá, né? Mas assim, aí meu tio, cara, eu fiz aniversário e ele tava indo embora. E ele era um cara, assim, muito metido a ter as coisas. Eu passava cada mico com ele, que ele saía comigo.
Uhum.
Ele entrava nas lojas, experimentava sapato, experimentava... tudo, as roupas, não sei o que, não comprava nada porque ele não tinha dinheiro, entendeu?
Entendi.
Então, eu tinha maior trauma de ser com ele. Aí eu fiz aniversário, quando eu fiz 7 anos, né, e ganhei um relógio.
Entendi.
Não sei que marca era, se era Seiko, era um relógio desse de marca.
Olha só.
Né? Bonitão e tal. E aí ele porra, ficou de olho no meu relógio, falou, porra, tu não quer fazer um negócio com esse relógio, não? Eu falei, que negócio? Aí, eu falei, pô, eu troco no violão. Aí eu corro, pra perguntar pra minha mãe, né?
Uhum.
Se podia. Troquei na hora, eu troquei, cara. E a história é essa. E desde então, nunca mais eu tive relógio.
E nunca mais soltou o violão.
E nunca, eu já tive vários violões, guitarra, instrumentos, vários, sabe?
Entendi.
Eu tenho, eu sempre tenho um violão de aço, um violão de nylon.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você mexe com meus nervos, faz comigo o que quer. Você tem que tomar jeito, você é o que eu preciso. Você é meu paraíso, minha musa, minha fé. E eu só quero me perder do seu corpo de mulher. Você é minha estrela, é a luz da minha vida. Você é meu patuá, minha sorte, minha amiga. Amiga, não consigo conceber você longe de mim nesse verão. Esse verão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você mexe com meus nervos, faz comigo o que quer. Você tem que tomar jeito, você é o que eu preciso. Você é meu paraíso, minha musa, minha fé. E eu só quero me perder do seu corpo de mulher. Você é minha estrela, é a luz da minha vida. Você é meu patuá, minha sorte, minha amiga. Amiga, não consigo conceber você longe de mim nesse verão. Nesse verão, verão, verão.
Você ficou com o programa Sampa Clipping ao vivo aqui pela sua MKK Web Rádio.